Muito boa tarde a todos. A gente vai começar mais uma live mensal com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão da nossa estratégia macro. Vou passar os dados em relação à performance de janeiro.
O opportunity total 1,06% no período. O opportunity Catu Previdência com performance de 1,22% em janeiro e o total evolution subindo 1,18% no mês. Essa performance do mês de janeiro ela foi impactada principalmente por posições no mercado de juros internacionais de vários países, especialmente Estados Unidos e Chile, mas também contribuíram positivamente posições no mercado de juros no México, Canadá e Reino Unido.
Boa tarde, Molica. Obrigado a todos pela presença na nossa live.
Obrigada pela sua presença também, Molica. Molica, vamos começar falando Sim. de Brasil. A gente teve na semana passada o Copom, né, que manteve a taxa em 13,75, em linha com as expectativas do mercado, mas o comunicado pós a decisão veio com um tom mais duro do que o esperado. Né? O Copom elevou suas projeções de inflação para 2023 e 2024, introduziu também um cenário alternativo, né, no qual a Selic se mantém constante em todo o horizonte de análise e também enfatizou que as incertezas fiscais merecem atenção no momento. Qual é a sua leitura em relação a essa postura do Copom?
Bom, o Copom ele surpreendeu o mercado pela dureza aí do comunicado. Eu acho que está correto, não teve nenhuma, nem, a gente esperava só que essa mudança de tom do Copom viesse um pouco mais tarde, mas o Copom ele está exercendo a sua autonomia e buscando atender as metas de inflação. Então, o que a gente está vendo é que com as medidas fiscais que foram aprovadas aí no começo do governo, que implica um aumento do gasto em torno de 200 bi. Além disso, os ruídos em torno da política monetária, probabilidade de mudança das metas, uma certa tensão aí contra a autonomia do Banco Central, eu acho que o impacto prático é que as expectativas de inflação elas começaram a desancorar. A gente já vê as expectativas de subindo, e especialmente as mais longas, 25, 26, que fora já do mandato do Roberto Campos como presidente do Banco Central. Então, a gente precisa lembrar que dentro dos modelos do Banco Central de previsão da inflação, a inflação, como de todo Banco Central no mundo, a inflação esperada tem um papel muito relevante. É ela que ancora a convergência da inflação corrente para a meta. Quando a inflação esperada começa a desancorar, isso é um sinal de perda de credibilidade da política monetária e dificulta o trabalho do Banco Central. Então, a mensagem que o Banco Central passou nesse comunicado foi que reduziu significantemente o espaço para corte de juros. Né? Você vê que com a Selic constante em todo o horizonte de projeção, a gente vê a inflação ainda caindo só para 2,8% lá no último trimestre de 2024. Então mostra que o Banco Central tem pouco espaço para cair nesse ambiente. Isso pegou, o mercado tinha cortes de juros aí, um pouco abaixo de 200 bps, e a pesquisa Focus, que é a projeção dos economistas, tinha bem mais. Mais de 400 bps aí, de projeção de corte. Então surpreendeu significativamente de lá para cá. A gente está observando um ajuste da curva de juros e está basicamente convergindo para essa mensagem do Banco Central e removendo todos os cortes de juros que estavam precificados.
Molica, como é que o fundo está atuando nesse mercado? Ele tem alguma posição em juros Brasil no momento?
Muito pouco. O que a gente tem é uma posição de NTNB aplicado em que a gente vai taticamente travando e destravando, ou seja, ficando sinteticamente numa inflação implícita aí, mais ou menos ali no meio da curva, que eu acho que com essa discussão de meta de inflação, eu acho que tende a desancorar as expectativas, embora o mercado já tenha precificado uma mudança aí de regime, com as implícitas já tradando aí perto de 6,5%, que é muito distante da meta que nós temos hoje para o ano que vem, de 3%. Então, O mercado já está antecipando uma probabilidade razoável de mudança das metas. A gente acha que se confirmar, obviamente ainda tem mais um espaço para andar, mas a gente já está avançado nesse processo. Tá? Existe uma perda de credibilidade nessas metas de inflação já em curso. E isso tem muito a ver com a tensão que existe entre o Banco Central e o governo. Fora isso, a gente... Aí nos exageros, tem que aplicar o juro bem curtinho aí. A gente acha que a barra para voltar a subir o juros está alta ainda. A economia vai começar a mostrar uma desaceleração significativa e até algum avanço em relação à inflação a gente vai ver. Eu acho que é difícil o Banco Central voltar a subir juros. Mas eu acho que a retórica vai continuar muito rock aí nas próximas reuniões. Então a gente tende a preferir as operações mais travadas relacionadas à inflação intrínseca.
Mônica, a gente teve uma pergunta aqui de um ouvinte nosso dizendo o seguinte: a Bolsa Brasileira está barata e o presidente Lula do primeiro mandato foi bom para o mercado. É hora de comprar Bolsa agora? Quais as principais diferenças que você vê entre o primeiro mandato do presidente e este de agora?
Eu acho que ainda não dá para julgar, eu acho, esse governo. Eu acho que a gente está no começo, a gente não viu nenhuma ação efetiva. Muita retórica, a impressão que dá que ainda está aí no ritmo de campanha. Efetivamente, a gente ainda não tem dados objetivos aí para comparar um governo com outro. Em relação à Bolsa, está barato ou não, eu acho que também não consigo fazer essa afirmação. Realmente, se você olhar o histórico de preços e acreditar que a história vale alguma coisa, realmente a Bolsa parece que está com múltiplos muito baixos, sugerindo que existe uma precificação abaixo aí do valor justo. Mas o ponto é que houve uma mudança significativa de cenário. Nós estamos trabalhando com juros bem mais altos, e essa mudança fiscal, mais os ruídos aí na política monetária, elas tendem a mudar o juro neutro da economia, né? A gente está falando provavelmente de uma mudança aí mais estrutural, onde você vai ver todo esse ruído aí, ele acaba mudando a taxa real de equilíbrio da economia. Com isso, a gente tende a crescer menos, as empresas com mais dificuldade, provavelmente a gente vai ver o desemprego aumentar. Apesar de a gente estar vendo preços muito atrativos em relação ao histórico, a gente não está muito animado em ter Bolsa Brasileira nesse momento. Se a gente separar a Bolsa aí, tem uma parte aí, obviamente, que é ligada a esse ciclo global, né? Que eu acho que está um pouco dissociada dessa deterioração do cenário doméstico. Então, isso aí é uma outra discussão. Eu acho que até tem oportunidades aí, principalmente com a possibilidade aí de abertura de China, que parece que está caminhando de maneira mais consistente. Então, isso tende a beneficiar essas ações ligadas a commodities. Mas o core da Bolsa, aí, as empresas mais ligadas ao mercado doméstico, a gente ainda mantém uma cautela bastante alta. Porque eu acho que o cenário macroeconômico está mudando e não é só uma coisa conjuntural. Eu acho que tem uma mudança estrutural aí, que a gente vai trabalhar com taxas de juros muito mais altas de equilíbrio. Isso vai trazer um crescimento mais baixo para a economia e essas empresas aí vão ter mais dificuldades de gerar resultados. Então, os múltiplos que a gente está vendo aí podem estar mascarando esse efeito aí de mudança do cenário. Tá? Então, a gente ainda não está animado com a Bolsa Brasileira, apesar de todas as quedas recentes.
Mônica, você comentou aí sobre a reabertura da China, né? Você acha que isso pode trazer um boom de commodities? Que benefício?
Eu acho que não vai ser algo generalizado. Eu acho que nós estamos falando de uma abertura consistente, e essa abertura, eu acho que dessa vez vai impactar mais o setor de consumo e aumentar dramaticamente a mobilidade no país. Eu acho que a China, o modelo de crescimento chinês está mudando. Eu acho que não vão ser capazes de dar um estímulo muito grande nesse setor, porque eu acho que existe ainda uma preocupação com a alavancagem, com o impacto no sistema financeiro. Eu acho que isso é uma coisa que está ficando para trás. A China vai ter que crescer mais como as economias ocidentais estavam crescendo recentemente. Né? Então, eu acho que com um modelo de crescimento mais natural, né? Menos acumulação de capital, e mais crescimento de produtividade. Então, isso eu acho que acaba colocando o crescimento, não só uma mudança quantitativa, a gente vai ver crescimentos mais baixos do que a gente viu historicamente, mas uma mudança qualitativa também, que vai ser mais focado nesse setor de consumo e menos concentrado nos setores ligados a investimento em infraestrutura e housing. Então, assim, não dá para falar em um aumento, uma contribuição homogênea o setor de commodities. Eu acho que tende a se beneficiar o setor de energia e, obviamente, o setor de alimentos. Eu acho que é uma pressão chinesa, eu acho que vai ser constante, vai dar um suporte para esse setor, mas eu acho que o setor mais ligado a matérias-primas, eu acho que vai ser menos importante dessa vez. Então, a gente tem que ser seletivo quando pensar em aproveitar esse movimento aí de abertura chinesa.
Molica, indo para os Estados Unidos, né, a gente teve o Fed elevando juros em 0,25 ponto pontual, que não foi nenhuma surpresa para o mercado, né, mas ele veio com um comunicado um pouco mais ameno, né, em termos de política monetária, abrindo até espaço para uma taxa final menor. Só que depois desse comunicado, a gente teve ali divulgações de alguns mercados de trabalho ainda bastante fortes e acima das expectativas. Qual a sua expectativa para a taxa terminal dos Estados Unidos diante do cenário? A gente vê espaço ali para se pensar em cortes de juros até o final do ano? Como mercado?
Bom, eu acho que, primeiro em relação ao Fed, eu não acho que ele foi dove na sua mensagem, tá? Eu acho que ele seguiu o curso que ele tinha já traçado desde a última reunião. Eu acho que ele foi mais, digamos assim, mostrou uma postura mais flexível, no sentido, nós estamos com esse cenário, nós acreditamos neles, vamos seguir entregando as altas de juros como a gente planejou, sempre muito atento aos dados. Se porventura os dados mostrarem uma trajetória pior para a inflação, a gente pode mudar esse cenário, mas também se o mercado tiver certo, e olhando para o soft landing com uma convergência de inflação mais rápido do que o Fed está imaginando, o Fed pode se adaptar a isso. Então foi uma mensagem que eu acho que na essência não foi dúvida. O que aconteceu foi que o mercado esperava de alguma maneira o Fed fosse fazer uma crítica aí a essa suavização muito abrupta das condições financeiras. Desde o último Fed, você teve um fechamento muito forte de taxas, teve o dólar se enfraqueceu, a bolsa subiu bastante, né? Desde os lows, a gente falou de um crescimento de um aumento da bolsa de quase 20%. Então, o mercado estava esperando que, de alguma forma, o Fed ia cutucar essa pequena melhora o mercado estava tendo, mas o Fed se omitiu em relação a isso. Está dizendo que se o mercado por acaso estiver certo, quem sabe os preços estão aí, estão corretos. Então, assim, a mensagem como um todo não foi dove, mas faltou, eu acho, uma crítica a esse afrouxamento muito abrupto das condições financeiras que poderiam prejudicar o trabalho do Fed mais para frente. E aí o que aconteceu na sequência foi que saíram os dados do mercado de trabalho e forçou esse ajuste do mercado, né? É um movimento muito forte de juros desde sexta-feira. Os dados do payroll foram realmente fortes. São dados que eu acho que vale salientar também que mês de janeiro é um mês que, tecnicamente, aí é muito difícil de você modelar, porque tem um ajuste sazonal muito grande, então que pode ter explicado uma parte da força dos dados, não inteiramente. Os dados, de maneira geral, não tem muita desculpa, foi bem forte, mas é um mês que tende a ter alguma volatilidade. Isso está gerando um ajuste, o mercado desprecificou praticamente todo o corte de juros que tinha esse ano e recolocou a taxa terminal ali em torno de 5,10, que é onde estão os dotes do Fed. Então, eu acho que esse movimento do mercado meio que corrige, leva a curva de juros para mais ou menos onde o Fed imaginava, tá? Eu acho que essa taxa terminal vai ser mais ou menos o que o Fed vai fazer mesmo. Acho que mais duas de 25 ele vai encerrar o ciclo, salvo aí algum repique muito extraordinário da inflação. Tem sido soft nas últimas leituras, mas eu acho que o Fed para com mais duas altas e eu não vejo espaço para corte de juros esse ano. Eu acho que, dado a força do mercado de trabalho, eu acredito que o Fed vai ter que manter esses juros nesse patamar por um período prolongado, provavelmente cortes, a gente vai falar só no ano que vem ou no final desse ano aqui. Então, é mais ou menos o que para onde foi a precificação agora. Em termos de posição, eu acho que a gente estava meio que nesse cenário de achar que a gente estava tomado no segundo semestre desse ano, de 2023, e aplicado mais no final de 2024. Então, foi meio neutro para a posição movimento, mas a gente acha essa parte tomada, a gente está aproveitando esse movimento para ir saindo dela, que agora eu acho que já está mais justa a precificação, em linha mais ou menos com o cenário dos dócil do Fed sem cortes esse ano.
Molica, na Europa a gente viu o Banco Central Europeu aumentando a taxa de juros em meio ponto percentual, né, por conta da persistência da inflação. Como é que você vê o crescimento na zona do euro, tendo em vista esse aumento das taxas de juros, os custos de energia elevados e uma queda de confiança na região?
Eu acho que a Bolsa Europeia, eu acho que teve um grande alívio pela volta do preço do gás. Eu acho que o gás, a gente estava traçando aí o mercado, um cenário bastante pessimista para o setor de energia na Europa, depois da crise da Ucrânia, e na verdade eu acho que foi bem melhor do que as expectativas. O preço voltou para níveis próximos do pré-guerra da Ucrânia, isso trouxe um otimismo para os mercados, e eu acho que também a economia está mostrando uma resiliência maior do que a gente imaginava. Então, tudo isso acho que explica esse momento. Eu acho que essa situação ainda não está resolvida. Uma parte dessa queda do petróleo tem a ver com um racionamento bastante expressivo que foi feito em todos os setores. Então, para você conseguir manter essa demanda baixa por gás, isso implica fundamentalmente que você reduza aí a atividade econômica, principalmente aí a atividade industrial. Então não dá para ficar muito animado estruturalmente com a Europa só com a queda do preço do gás. A gente não participou desse rally na Europa e nesses preços aí eu não me sinto entusiasmado em ter posições em Europa nesse momento.
Molica, você pode comentar também um pouco de posições que você fez aí ao longo do mês? Já vem fazendo há algum tempo, né? Posições aplicadas em mercados como México, Canadá, Chile.
A gente está num ponto de inflexão aí, né? Vamos dizer assim. Vários bancos centrais estão chegando em território bastante restritivo e sinalizando que a pausa está perto, né? Acho que o exemplo mais recente aí foi o Banco da Inglaterra semana passada. E basicamente sinalizando que está muito próximo do fim, se é que não acabou já o ciclo. Então a gente acha que nesse momento o mercado vai colocar corte nas curvas e a gente tende a procurar esses bancos centrais que estão mais avançados e ter posições aplicadas. Era o caso do Banco da Inglaterra, a gente já teve Canadá, Chile, México, a gente vem, não são... Ainda são posições tentativas, vamos dizer assim, porque eu acho que a inflação não está completamente domada, mas eu acho que o mercado vai se antecipar a isso. Se os bancos centrais colocarem a taxa de juros num patamar que é compatível com a convergência no tempo da inflação, eu acho que o mercado vai começar a flertar com cortes e eu acho que essa vai ser a oportunidade agora. A gente buscar os mercados em que vão aparecer mais cortes. Então a gente... inclusive o próprio Estados Unidos, né? Fora esse payroll que foi muito fora da curva. Vamos ver se os próximos dados confirmam isso, mas a gente já vinha detectando uma forte desaceleração da atividade econômica e um ganho já com a inflação. E o Fed também está se aproximando do fim do ciclo. Então a gente estrategicamente está passando o portfólio para posições mais aplicadas. Em relação ao Brasil, a gente está bem defensivo, poucas posições em bolsas, na parte de juros mais ligados, trades mais ligados aí, mais defensivos aí na NTN-B, mesmo assim buscando travar essas posições aí quando o mercado dá alguma oportunidade, e a gente tem que observar mais essa guerra de headlines aí. Mas a gente não está otimista com o cenário, principalmente pela o impacto desses juros altos sobre a atividade econômica e as incertezas que estão sendo criadas pela frente. Então, a gente mantém posições bem defensivas em Brasil. Em relação ao internacional, a gente também voltou a ter posições mais long dólar, principalmente em relação ao pound, né? Eu acho que onde a divergência está começando a ficar mais clara, mas também um pouco contra o euro também. Então, a gente está um pouco mais, voltou a estar long dólar aí, e a gente acha que esse movimento de correção meio que está se esgotando com a percepção de que os Estados Unidos está numa situação econômica melhor e provavelmente é o país que vai ter que manter os juros por mais tempo nesse patamar. Então a gente continua daqui nesses preços, a gente acha que tem uma assimetria do dólar se fortalecer mais um pouco. Em relação às bolsas, a gente acha que a bolsa americana ainda não reflete esse cenário aí de juros altos e manutenção por um período prolongado, e isso vai impactar na atividade econômica. A gente considera o mercado ainda muito otimista com esse cenário. A gente tem um viés negativo com a bolsa, a gente entende que no curto prazo aí essa retórica aí mais tranquila do Fed ajudou aí a bolsa vir para cima. E também eu acho que uma combinação aí de uma economia ainda forte, resultados que estão implicando em resultados das empresas que estão desacelerando, mas de maneira muito comportada ainda, tá? Não tem nenhum colapso de lucro de empresas, está fazendo os analistas ainda acreditarem que vai ser um soft landing. E a inflação também, a gente teve algum avanço nesse front, mas a gente acha que à medida que esses juros permanecerem nesse patamar restritivo, a gente vai ver uma desaceleração mais forte da economia americana. Isso deve impactar o resultado das empresas mais fortemente, e com isso a gente pode ter um processo de correção das bolsas mais forte. A gente não tem posição no momento, mas esse é o nosso viés, de vender a bolsa americana.
Tá ótimo, Elica. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistem. Uma ótima tarde a todo mundo. Obrigada, Molica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.